As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. É uma informação avançada pela agência Lusa, citando a ministra Ana Abrunhosa. O governo vai antecipar 90 milhões de euros de fundos europeus previstos para 2022 para as regiões afetadas pelo encerramento das centrais termoelétricas a carvão do Pego e Sines e da refinaria de Matosinhos. Em causa estão verbas do Fundo para a Transição Justa, criado pela União Europeia para responder ao impacto da reconversão energética que prevê para Portugal 240 milhões de euros. Deste valor, 90 milhões vão ser antecipados de imediato, recorrendo a verbas do Orçamento de Estado, segundo uma portaria publicada na segunda-feira pelo Governo. Ana Abrunhosa explicou que serão antecipados 30 milhões de euros por cada uma das regiões que serão beneficiadas pelo Fundo de Transição Justa, entre elas o Médio Tejo, onde encerrou a central termoelétrica do Pego. A ministra referiu também que a antecipação dos fundos visa apoiar os trabalhadores mais diretamente afetados pelo encerramento e reconversão das unidades do Pego, Matosinhos e Sines, mas também estimular o investimento e a diversificação económica nos territórios onde estão instaladas, referiu a ministra da Coesão Territorial.
Rádio F, a primeira a informar.
A presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, referiu que o município não tem obrigação de pagar refeições aos profissionais que se envolvem em sua atividade no centro de vacinação. O esclarecimento da presidente foi prestado no decorrer da recente reunião do Executivo Municipal, depois de ter vindo a público a informação que o município tinha interrompido esse fornecimento. Como explicou a autarca, na base da decisão está o limite de contratação a que a autarquia está obrigada.
Não é obrigação da Câmara pagar refeições. Sendo certo que, nos outros municípios, aquilo que tem sido feito tem sido, e alguns, mesmo ao fim de semana, pagam as refeições feitas pelas escolas, porque conseguiram acordo, não têm empresas contratadas, mas conseguiram acordo com os trabalhadores que têm nas escolas para fazer a confecção das refeições ao fim de semana, mas o que é certo é que nós mantivemos sempre o fornecimento de refeições. Durante a semana, as mesmas são fornecidas pela escola, pelo refeitório da escola, já com raton, e ao fim de semana o município contratava aos restaurantes, porque nós temos contratos com grande parte dos restaurantes da nossa cidade que têm capacidade para fornecer refeições, contratámos aos restaurantes. Dizer-vos que ao fim de semana, e portanto podem ver que os centros de vacinação estão essencialmente desde o início do ano em funcionamento, todos os fins de semana, era uma média de 40 refeições a 12 euros, estou a falar de média, porque havia restaurantes que levavam mais caro. Mas, portanto, a média é de 12 euros e, portanto, são 40 refeições a 12 euros por cada fim de semana. É certo que nós temos que cumprir aquilo que são os limites legais da despesa e os limites legais da contratação, nomeadamente em matéria de ajuste direto e de consulta prévia. E, portanto, atingimos aquilo que foi o limite de contratação com os restaurantes. E daí termos deixado de fornecer as refeições, apesar, volto a dizer, não ser obrigação nossa de fazê-lo, deixámos de fornecer as refeições, tendo providenciado, no entanto, micro-ondas para que os profissionais pudessem aquecer a sua refeição.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar atingiu os 21 dias seguidos, sempre a contabilizar novas infecções Covid-19, uma tendência que só encontra paralelo no início deste ano de 2021, na altura em plena quarta vaga da pandemia. Segundo os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o território naventino tem, nesta altura, 117 contágios em curso, numa incidência cumulativa de 345 por 100 mil habitantes. Ou seja, Tomar está em risco elevado de propagação. Ainda segundo a recente atualização das autoridades de saúde, há agora 95 pessoas sob isolamento profilático. Há um ano, precisamente, estavam 160 infecções ativas no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial da IE, através do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, identificou, no último domingo, 5 homens e 4 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 68 anos e apreendeu mais de 3 mil artigos por contrafação. Foi no concelho de Caldas da Rainha, a apreensão de diverso material, nomeadamente 730 peças de vestuário, 887 peças de equipamento desportivo, 1185 pares de meias e roupa interior, 207 pares de calçados, 100 malas e 16 cintos, assim como 42 relógios. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente do município de Tomar anunciou em reunião do Executivo que as obras do novo skatepark de Tomar, que já tem o projeto concluído e que será para instalar junto à refére da estação de caminhonagem, deverão arrancar entre janeiro e fevereiro do ano de 2022. A informação foi prestada por Hugo Cristóvão, depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão do PSD sobre o andamento do processo e na sequência do início da demolição do skatepark existente na rua Coronel Garcês Teixeira.
É verdade que sofreu alguns atrasos, não quero aqui dar a justificação do costume, mas é verdade, teve também a ver com a questão da pandemia e, portanto, atrasou-se um pouco, mas ele está pronto para, em muito breve, como disse, vir aqui à reunião de Câmara. A nossa expectativa é que ele possa ser lançado para empreitada no início do ano, portanto não digo que seja necessariamente logo em janeiro, mas entre janeiro e fevereiro seguramente ele estará em condições de ser lançado. E depois é um projeto cuja obra não é muito, demorada à partida, porque no fundo trata-se do arranjo do espaço, mas essencialmente depois da colocação de equipamentos, e portanto isso vai acontecer, como disse, com um princípio desde início, que foi mais outro dos erros do skatepark existente, digamos, o envolvimento dos utilizadores, portanto aqueles que, como digo, os representam, aliás têm havido outros trabalhos no sentido, até de criarem uma associação propriamente dita, para que seja mais fácil, portanto, até a ligação e também a realização de outras iniciativas, mas, portanto, a ligação com os utilizadores no sentido de que, efetivamente, aquilo que ali seja construído seja de acordo com a prática, porque não temos técnicos na casa especialistas e, portanto, o que se pretende fazer é que, de facto, seja um equipamento que seja realmente utilizado e que depois também permita o mais possível, ou impeça o mais possível, que a utilização seja, enfim, pelas ruas da cidade, provocando alguns danos nos equipamentos públicos ou no mobiliário urbano. Infelizmente não foi possível, de facto, avançar antes do início da obra da Coronel Garcês Teixeira, mas a verdade é que essa obra também tem prazos de financiamento que é preciso cumprir e, portanto, não era possível esperar mais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Realiza-se nesta quarta-feira, 1 de dezembro, pelas 15 horas, a inauguração do Parque António Jacinto Ferreira em Santa Cita. A cerimónia vai ser presidida pela Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, sob a égide da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, titular do equipamento, agora inaugurado, em parceria com a Junta de Freguesia, responsável pela execução do novo equipamento. Decidiu também, igualmente, a Comissão de Gestão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, homenagear também nesta quarta-feira José Manuel Barroca da Cunha, atribuindo o seu nome ao pavilhão desportivo, associando-se desta forma a Junta de Freguesia e o município de Tomar a esta homenagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cidade do Entroncamento quer tornar-se num dos mais importantes polos do país na manutenção e na logística ferroviária. Esta pretensão foi revelada na ERTS pelo presidente do município, Jorge Faria, que deu conta que nos próximos anos vão surgir no Entroncamento novos investimentos que vão nesse sentido.
Pensamos que a manutenção, a logística, são áreas claramente novas e importantes na ferrovia e por isso temos vindo a trabalhar para que sejam consolidados os investimentos e sejam feitos novos investimentos de manutenção ferroviária na cidade. Estamos a trabalhar para que nos próximos 2 anos surjam na cidade mais 2 grandes investimentos na manutenção ferroviária. Ao mesmo tempo, felizmente a CP tem vindo a ter uma estratégia de dinamizar também as suas intervenções de manutenção e hoje as oficinas de manutenção ferroviária da CP, da antiga MF, que entanto foi integrada na CP, têm claramente uma vida completamente diferente da que tinham há 10 anos. Têm um trabalho muito importante na recuperação do material circulante que circula em todo o país. Tem vindo a aumentar e a recrutar novas pessoas, tem vindo a fazer investimentos e esperamos também que a própria CP possa vir a fazer investimentos de melhoria.
O autarca revelou também que há outras empresas a efetuar investimentos no concelho, neste setor, e que também no futuro poderão dar origem à construção de um comboio português.
é a Zimev, é a Medway, que nos últimos, que agora está a recrutar, passa publicidade, mas é importante também, está a recrutar pessoas para as suas áreas de manutenção, não só jovens e pessoas com o 12º ano, mas também engenheiros e outros técnicos, e que no futuro pensamos que poderá vir a realizar um importante investimento no entroncamento, que aliás já estão os projetos a serem desenvolvidos, que consolidará o entroncamento como o centro de ferroviário de manutenção por excelência, a que, obviamente, nós também queremos tentar dar umas dentadinhas, digamos assim, daquilo que é o chamado projeto do comboio português. Temos vindo a trabalhar com fazendo vários contactos com vários potenciais investidores para que alguma parte daquilo que for o desenvolvimento desta ideia, que é progressivamente em Portugal voltar-se a construir comboios, que alguma parte dessa construção possa realizar-se em trocamento pela sua localização e importância para a ferrovia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Por larga maioria de 62%, a Assembleia Distrital do Bloco de Esquerda escolheu a geógrafa Ana Sofia Ligeiro para cabeça de lista do partido às próximas eleições legislativas, já a 30 de janeiro. A candidatura da ainda deputada Fabiola Cardoso foi rejeitada, tendo recebido apenas 38% dos votos da Assembleia. Dos 119 votos presenciais, 74 foram para a candidata vencedora, proposta pela coordenadora distrital, e 44 para a lista alternativa. Registrou-se ainda um voto nulo. Geógrafa, com especialização em estudos ambientais, Ana Sofia Ligeiro é pós-graduada em gestão e conservação da natureza em geografia física, ambiente e ordenamento do território. É funcionária autárquica na Câmara Municipal da Chamusca, na área de ordenamento do território, planeamento e sistema de informação geográfica. Preside também a direção da Associação de Defesa e Valorização do Património Natural e Cultural da região de Torres Novas. É também dirigente nacional, distrital e concelhia do Bloco de Esquerda. Agora, no próximo dia 27, a Mesa Nacional do Bloco decidirá se respeita a vontade do Bloco de Esquerda distrital, retificando ou não o nome de Ana Sofia Ligeiro, ou se, como em 2019, irá impor a candidatura derrotada no distrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PROTES, Movimento pelo Tejo, tornou pública a sua discordância com a avaliação ambiental estratégica dos impactos do Plano Hidrológico e do Plano de Gestão de Riscos de Inundação 2022-2027 da parte espanhola da região hidrográfica do Tejo sobre o meio ambiente em Portugal, no portal Participa do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, considerando que o documento não estabelece verdadeiros caudais ecológicos. Acrescenta ainda que o não assumir do incumprimento da Diretiva Quadro da Água resulta na gestão privada da água das barragens para a produção hidroelétrica com critérios meramente economicistas de maximização do lucro, que causa uma deterioração adicional do estado ecológico das massas de água do Rio Tejo. Paulo Constantino, da Protejo, Movimento pelo Tejo, acusa os governos de Portugal e Espanha de estarem assim a garantir a flexibilização da gestão da água às empresas hidroelétricas espanholas.
O governo de Espanha e Portugal estão a garantir a gestão flexível da água às empresas hidroelétricas espanholas, de forma que estas maximizem o lucro obtido enquanto vão causando danos à biodiversidade e prejudicam os usos da água para a agricultura, como acontece aqui na zona da Brantes e Postes, para o turismo de natureza, para a pesca e outros em Portugal. E, portanto, é isso que não é aceitável e, portanto, é um assumir do fracasso da boa gestão da água da bacia do Tejo pelos governos de Portugal e Espanha e também do fracasso da cooperação transfronteiriça da gestão da bacia do Tejo, porque, efetivamente, o governo de Portugal e Espanha não se consegue entender para que haja uma boa gestão da água, para que, efetivamente, essa boa gestão assegure um bom estado ecológico das massas de água também em Portugal, e estão réfeis das empresas hidroelétricas espanholas. E por isso é que consideramos que têm que ser os cidadãos a fazer alguma coisa. Neste caso, o Movimento Protege pretende apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra Portugal e Espanha e também, eventualmente, contra as concessionárias hidroelétricas, que também já estiveram este ano sob investigação do próprio governo espanhol e com uma queixa à Comissão Europeia por terem esvaziado a barragem de Alcântara e Valdecanhas meramente pelo preço elevado da energia que estava no mercado espanhol, e apresentaremos esta queixa, que é o incumprimento da Diretiva Quadro da Água, uma vez que a gestão das barragens de produção hidroelétrica com critérios meramente economicistas de maximização do lucro está a causar uma deterioração adicional do estado ecológico das massas de água do Rio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai ser lançado nesta quarta-feira, 1 de dezembro, pelas 11 horas, na Biblioteca Municipal, o livro O Colégio Nuno Álvares em Tomar, Projetos e Obras, da autoria de Anabela Mendes Moreira e Inês Domingues Serrano. A escolha da data tem a ver com a realização do habitual encontro dos antigos alunos do colégio, cuja associação é organizadora do evento. O livro, numa edição do município, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, reúne a análise do conjunto de projetos de arquitetura e engenharia referentes ao complexo educativo do Colégio Nuno Álvares, produzidos entre os anos de 1952 e 1968, colmatando uma lacuna até agora existente na bibliografia de índole tomarense. Para além do inegável interesse no que se refere àquele estabelecimento de ensino, que teve grande impacto, não só localmente, mas a nível nacional e mesmo internacional, o livro aborda temáticas de interesse geral para os tomarenses na perspectiva do urbanismo da cidade do século XX, bem como figuras incontornáveis da arquitetura e construção civil, com ele relacionados como Amândio Pinto Marcelino, João Pedro da Mota Lima e Raul dos Santos Coito. Está disponível para venda, após essa data, na Biblioteca Municipal e no Posto de Turismo de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 3 a 5 de dezembro, o Centro Nacional de Exposições em Santarém volta a receber a AviSan, Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, depois de um ano de interregno devido à pandemia Covid-19. A AviSan é o local ideal para a apresentação de ideias inovadoras, produtos e serviços, de modo a concretizar bons negócios, e tem como objetivo ser um mercado aglutinador das principais marcas, cativar os profissionais da área e atrair criadores nacionais e internacionais, entre outros interessados. Neste âmbito, o certame terá vários motivos de atração e contará com uma programação diversificada para os diversos públicos que, anualmente, visitam o evento, com destaque para a Exposição Canina Nacional de Santarém, a 4 de dezembro, para a Exposição Canina Internacional de Santarém, a 5 de dezembro, e para a Exposição Internacional de Gatos, a realizar nos dias 4 e 5 de dezembro. Durante 3 dias, os milhares de aves de pequeno e grande porte, os répteis, os peixes de várias espécies e outros animais de companhia não deixarão também de cativar todos os que se interessam por este mercado. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.